Ok, deixa eu ver o que a Vênus falou aqui. Hoje teremos a participação muda da Vênus. Ô, a Valkyrie ainda tá aqui nesse servidor do Discord, cara. Olha só. Ainda
A
bem que eu não vou ter que
falecida.
colocar ela de novo, porque eu não quiquei ela. Ela vai gravar o 100 com a gente. Eu fui falar com ela, tô com saudade dela.
E ela não vai vir embora, não?
Vai. Ela tá aqui agora. Ela tá em Ribeirão Claro. Mas é só passando o final de semana com as amigas. Vênus,
Ela ainda tá
a
em São
Valkyria
Paulo.
é a pessoa que participava dos primeiros Febrosos, tipo, do 1 até o 3, assim.
Do hotel 3.
É.
E Vênus, você sabia que eu entrei pra substituir ela?
Caralho.
Eu fiquei sabendo disso também. Esses dias, Giovanni me contou que eu sou só uma substituta.
Pois é, e olha a diferença. Enquanto uma participou do 1 ao 3, você tá já no 100 com a gente, olha aí.
É
A parte é a
mesmo.
outra.
Eu sou a 02.
É que quando eu falei pra Patê sobre ela, eu contei que ela é muito parecida com a Patê, ela tem uma personalidade parecida, entendeu? Aí a Patê falou: Nossa, então quer dizer que eu entrei no lugar dela?
Tipo, pra
Porque elas têm, né?
substituir.
Um humor parecido. Eu só acho que a Valkyrie, ela é um pouco mais louca, né?
E lá.
A Patê, ela fala coisas horríveis de um jeito fofinho.
Ela era, né? Se ela ainda é, eu não sei, né?
A Valkyria já é mais louca, ela é louca. Eu te contei que eu saí com ela esses dias atrás?
Lá em São Paulo.
É.
Sim, vocês foram no Outback.
Não, a gente não foi no Outback, tava
Ah,
muito
é,
cheio.
não deu certo, porque tem que reservar, né?
Enfim, gente, estamos gravando. Inclusive, eu tô falando disso da Valkyria. Essa semana ela me falou um bagulho que me fez sentir muito mal. Eu vou até achar aqui na nossa conversa. Que essa, no começo dessa semana eu tava com tosse. Não sei se eu te contei, Patê.
Contou, contou.
E eu contei pra ela também. Mano, sabe o que que ela me falou?
O quê?
Boa, tem que se cuidar. Não temos mais idade para bobear com saúde. Olha isso que ela me fala.
Mas ela tá certa.
Minha irmã estava gripada e pegou pneumonia.
Mano, eu já não tenho mais idade para bobear com a saúde, Patê. E
Ah,
isso entrou na
Vênus,
minha
não de
mente
nós.
tão pesado, porque... Olha lá,
A novinha do rolê. A adolescente do rolê,
Ela tá doente.
aproveita
Vênus, eu vou
muito
pegar aquele áudio
aí.
que você me mandou e eu vou colocar no episódio para o pessoal entender por que que você tá participando muda.
Olha a situação da minha voz. Eu não consigo falar por muito tempo. Tá doendo pra falar. A minha voz tá toda rasgada, como se eu fosse um robô. Não tá fácil, não. Tá horrível. Eu penso no fumante. E ficar com a voz cheia de sangue também não tá legal, não. Desculpa. Mas assim, se eu conseguir melhorar até lá, eu aviso você. Nossa, me perdoa. Ai, que ódio. Eu tô odiando ficar assim. Eu não consigo fazer nada.
Ô Vênus, você que é mais nova que eu, quando você fica doente, seus amigos falam, velha, você pensa, eu tô lá naquele Facebook lá de ML. Ali, sem eu
ML.
estar tá doente,
Ah, tá.
me gritam, velha.
Meu Deus.
É,
Então,
então.
mas sabe o que que tá me pegando? É, o fato dela ter me falado isso aí concretizou, porque alguém disse com todas as palavras que eu tô velho. Porque eu. Sabe o que que tá me acontecendo, Patê?
O quê?
Eu agora tenho um lado certo de deitar na cama. E não é porque eu prefiro o lado. É porque eu deito naquele lado, não me dói as costas, cara. Você acredita?
Eu posso compartilhar com você uma coisa?
Compartilhe.
Eu comecei esse curso aí, tava fazendo curso normal, né? Fazendo lá as joinhas. E aí, um determinado, as 2 semanas atrás, eu deitei e acordei com uma dor nas costas.
Ah lá.
E essa dor nas costas, ela não passa. Simplesmente ela não passa.
Meu Deus.
E aí, eu, tipo assim, tudo bem, eu fico numa postura muito errada, porque eu vou soldar, lixar, limar umas coisinhas muito pequenas. Então eu abaixo e fico numa posição muito desfavorável para minha coluna, eu estou errada. E obviamente a coluna vai sofrer. Só que antigamente ela ia doer um dia. Depois eu ia arrumar ela direito e ia ficar tranquila. Mas agora não. Agora ela dói muitos dias seguidos.
Caralho, mano. Será que a minha costa vai doer muitos dias seguidos? Eu vou chegar nisso.
Ainda mais que você diz que sua família tem essa probabilidade.
De dor nas costas?
A família do Giovanni toda é fodida de costa.
É. Todos eles têm problema na coluna.
Nossa.
É fodida de costa, é foda, hein?
Com hora de saco.
Todos eles são fodidos de costa.
Lá ele.
Lá ele. Não, eu não sei se vocês já repararam isso, não, se acontece com vocês também ou só comigo, mas antes, quando eu era criança, eu era muito carniceira, então se eu me machucava, eu deixava sarar sozinho, tipo, se eu me cortava, eu deixava cuidar sozinho, tudo eu deixava cuidar sozinho, agora não. Olha, pra machucado, pra mim, só tá sarando sozinho porque eu tô tomando um remédio que aumenta o potássio no sangue, então
cicatriza rápido. Às vezes... Por exemplo, essa semana também eu abri um buraco no meu tornozelo porque o sapato comeu. E a Sucubo falava pra eu colocar band-aid, aí eu não colocava. E tá sarando, tá sarando.
Tá sarando, tava na carne viva esse dia.
Tava feio, hein, mano, porra. E tava doendo, a menina tomava banho, pegava água assim, ardia. Ficou pra vários dias na carne viva. Antigamente, no dia seguinte, é verdade. Antigamente, isso aqui, sabe por que eu deixei? Porque no dia seguinte já tava bom.
Pois é, olha, e agora fica mais. Não toma.
Eu tô tipo o Wolverine morrendo, tá ligado? O efeito do negócio dele lá, que recupera, vai ficando mais fraco até ele morrer. Gente, eu tô morrendo. Mas
é real que é o nome? Adamantio?
É a regeneração dele lá, que no filme do Logan.
Não,
lá, ele...
Adamantio é o metal que efeita os ossos dele, né?
É.
A regeneração, eu não sei o nome.
Caralho, mano, eu tô morrendo mesmo, né? Que loucura.
Mas então, aí, gente, e o engraçado... cada dia...
É que eles dizem que os 30 são os novos 20, né? Mas, porra, era assim. Mas que a galera com 20
meio,
se sentia?
Meio defeituosos.
Imagina como era antigamente, então. É, o povo morria aos 30, né?
Não, mas aí que eu vou dizer também. Muita gente morria aos 30, mas também muita gente não morria aos 30. Por exemplo, os nossos pais, eu acho que como o trabalho deles era diferente do nosso, de corpo, eles se mantinham bem.
Ai, nem me fala de corpo pra ter... Nossa,
não, eu digo de corpo assim, eu digo...
Aham, não, eu sei.
De trabalho braçal.
É que você não sabe o que tá acontecendo comigo agora, é outra coisa. Eu tô engatilhado essa semana com esse negócio de bem-estar, hein, pra ter. Olha.
Vamos dizer, vamos, habla.
Eu tenho intimidade com você pra falar isso, mas eu não sei se eu vou deixar isso no episódio, porque eu não tenho intimidade com os ouvintes assim tanto, né?
Então,
mas eu fui tomar banho e eu fui me depilar... E eu já não tô mais enxergando a testa do meu pau, cara. A barriga tampa pra ter. Eu não consigo ver, assim.
Sei como é.
E agora, eu já tô com medo de não ver mais o pau daqui a pouco, entendeu? Então, eu vou perder essa barriga pra voltar a enxergar a testa do pau. Eu acho que agora eu encontrei meu limite, assim. Eu posso ser barrigudo até onde? Até enquanto eu consigo ver a testa do pau.
Uhum. Ah, mas isso é ótimo. Você achar seu limite. Porque senão a gente... vai indo mesmo. Tipo, você não tem um motivo pra parar.
Não, e nem é tanto pela barriga, entendeu? Vai que eu começo a me depilar de um jeito estranho. E começa a ficar, tipo, só aquele cabelinho do Ronaldinho na época da Copa. Aquele desenho em cima da testa, assim. E o pessoal vai olhar pra mim e falar, mano, já pensou se eu fico com aquele penteado do Ronaldinho? Sabe aquele penteado?
aquele que dá a testa da frente lá?
Mano, porque eu não tô enxergando justamente essa parte. Se ficar com pelo, eu vou ficar com a cabeça do Ronaldinho na testa do pau.
Não, eu não recomendo.
Nossa, mas com um penteado ridículo.
A Sucubu vai olhar pra você e vai rir.
Ela vai rir, mano. Imagina. Vai falar... que eu não sei, quem dibra o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldo Fenômeno não faz o quê?
Faz mais
nada. Não, eu pensei numa piada, deixa quieto, com pau. Aí, mano, eu tô nessa, entendeu? A velhice, pra mim, não tá batendo legal. Você viu que essa semana o Burger King fez promoção de lanche grátis pra quem é calvo?
Vi.
Tão normalizando as coisas.
E a galera ficou meio pirada, né? Quem não é calvo ficou, poxa, queria ser calvo nesse momento.
Mano.
É o único momento que a galera teve inveja do calvo.
Mas vocês acham, sim, vocês acham o quê? Eu fiquei pensando, cara, mas tem muita gente calva. Tipo, vai dar muito prejuízo isso, eu acho.
Já deu, né? Porque já
deu,
acabou,
já esgotou. Eu vou te mandar uma foto aqui, ó, deles. posso mandar aqui no Discord ou você quer via Zap?
Não, manda no Discord. Manda no Discord, aí todos nós vamos ver. Uau! Cara, igual aquele McFish que eu não consegui comer, aquela porra.
E aí, Patê, sabe o que mais me bateu a idade erradão essa semana?
O quê, o quê?
Aconteceu comigo pela primeira vez. A Sucubu tentou me consolar. Mas, Patê, eu nunca vi uma coisa tão mole na minha vida. Pela primeira vez, eu errei uma receita culinária. E eu fui fazer uma espécie de cubinho de mandioca. Patê do céu. Deu tudo errado. A mandioca desmanchou, sabe?
Meu Deus, Giovanni.
E virou... Eu vou te mandar a foto, que eram pra ser cubinhos de mandioca. Sabe polenta? Sabe polenta frita?
Sim.
Eu queria fazer só que de mandioca. E aí, cara, saiu esse resto de aborto aqui, esse vômito. Eu juro que eu modelei isso aqui em cubinhos, congelei, piquei e coloquei na frigideira e virou isso.
Era cubinho de mandioca?
E virou isso, cara. Entendeu?
É, mas acontece. A gente vai errar a receita uma vez ou outra.
Mano, imagina... Agora eu tô pensando que colocar na edição, Patê, aconteceu comigo pela primeira vez, a Sucubu veio me consolar. Aí eu já corto pra... Eu nunca vi uma mandioca tão mole na minha vida.
É. Coisas que vêm com a idade, é verdade? Não, mas olha, tá muito sofrido. Eu não sabia que envelhecer era tão triste. E eu penso nisso muito mais vezes do que eu gostaria de pensar. Tipo, de verdade, falando sério. E aí eu fico pensando, cara, como será que foi quando minha mãe começou a envelhecer? Aí, tipo, eu pego as pessoas que já passaram mais dessa fase, dessa transição. E todo mundo que eu vejo, agora a minha obsessão é ficar pensando, nossa, como será que foi quando essa pessoa percebeu que ela não era mais jovem?
Então, eu sempre tive a ambição por envelhecer logo. Mas isso por questões mentais. Eu quero ter a mente de um idoso logo, entendeu? E, honestamente, eu prefiro um corpo em decadência do que uma mente tosca, tá ligado?
Sim,
claro. Pra mim, a mente é mais importante. Entretanto, o que eu tô sentindo agora é que tem um certo dilema. Tipo, já faz um ano que eu tô vivendo com a Suco, uma vida de casado bem bonitinha, assim, sabe?
Uhum.
Um padre chegaria na nossa casa e diria que é um lar abençoado, assim, de tão certinho que a gente vive. Tirando as drogas que de vez em quando a gente usa aqui dentro, mas a gente não faz
isso
mal pra ninguém.
Isso também é bênção. Isso também é bênção.
É bênção. Foi Deus que fez a droga aqui nós. Aí, menina, o que que acontece? Eu tô sentindo uma certa monotonia da vida, porque quando a gente é jovem, principalmente, eu fui o melhor tipo de jovem, porque eu fui jovem que não fez tanta merda na vida.
Sim.
Eu fiz as minhas loucuras, mas foi tudo tão consciente, tão planejado, tão protegido, sabe? Porque eu sei que, tipo, tem pessoas que contam com o meu bom senso, os meus pais, eu tenho família. Eu sempre pensei nesse tipo de coisa. Por mais que pareça que eu sou uma vida louca, eu sempre honrei meus pais nesse sentido, assim, de não ser preso, sabe? De não fazer uma merda gigantesca. E eu sou uma belezinha de jovem nesse sentido. Tipo, nunca fiz sexo desprotegido. Sabe? Nunca usei drogas com estranhos. Ou seja,
você
eu fiz as minhas...
Foi um jovem como um jovem deve ser, né? De verdade.
Sim, cara. Fiz as minhas aventuras, mas tudo dentro do tom, assim, sabe? Eu não fui careta, mas ao mesmo tempo eu não fui um porra louca. Eu não cheguei a ser um cuzão porra louca, tá ligado?
É, você não foi irresponsável, né? Você foi...
Exato.
Vida louca com consciência.
E, tipo assim... Agora não, agora a vida não tem mais essas loucuras. Ninguém chega pra um adulto e fala, oh, mano, vamos dar um rolê errado. Ou vamos ali transar no cemitério. Parece que ninguém quer fazer essas coisas com o adulto. Então, é a única coisa que me pega um pouco assim de envelhecer,
não.
Tá ligado?
Sabe, então é porque você ainda não pegou a parte um pouco pior do que essa, do que você tá falando pra mim. Que é você falar, vamos no cemitério tomar um vinho. E a pessoa fala pra você, meu, olha a sua idade, por que que você quer fazer isso?
Caralho, velho, eu não acredito, cala a boca, você é velho.
Cala a boca, você é velho. Eu tenho passado por cala a boca, você é velho.
Nossa, cara, eu tô muito triste com isso, sabia? Porque, por exemplo, uma parada, mano, eu fui o tipo de jovenzinho. Que principalmente o que mais me pega... É que pega todo homem, né? O homem se apega muito com a vida sexual, com a potência sexual. Mano, eu fui o tipo de jovenzinho que fez realizações sexuais que tem homens de 40 anos que ainda sonham em fazer, tá ligado?
Uhum.
E aí agora de repente, mano, eu acho que eu viro um soca-fofo. É um sexo tão confortável. É bom, é mil vezes melhor do que quando eu era jovem, até porque a gente não sabia fazer as coisas direito. Mas agora, sabe, eu tô barrigudo e velho. Tipo, não pareço mais ser uma pessoa tão interessante sexualmente, tá ligado? Outra coisa que me acontecia muito era... Mano, eu adorava receber nude. As pessoas me mandavam, pelo menos, toda semana, alguém me mandava um nude. E aí, tipo, eu até ficava ansioso pela próxima semana. Cara, quem será que vai me mandar alguma coisa? E era alguém que eu não esperava nunca. Eu ficava, nossa, que da hora, olha isso, que bonito. Agora, mano, os adultos não parece que não... Os adultos é tudo casado, não tiram nude, não trocam nude, não falam uma putaria. Os adultos são estranhos pra ter.
Então, é... Sabe o que que eu sinto, que é uma coisa idiota? É a gente que tá agora nesse... Enfrentando essa coisa nova de... Ah, os 30 são os novos 20. E aí os 40 são os novos 30. Todo mundo... A gente que tá vivendo isso, a gente sente que isso é real, assim... Na questão até da nossa geração, que a gente é uma geração que começou a trabalhar, a gente não teve tanto privilégio, e agora que a gente tem o nosso dinheiro, escolheu, tipo, ah, não vou casar...
A gente tá querendo curtir, né?
A gente quer curtir o que a gente não teve, então a gente...
E aí o pessoal de 20 anos olha pra nossa cara e fala, cala a boca, seu velho, some daqui, vai pro asilo, desgraçado.
Cala a boca, você...
Exato, aí a gente... A gente só quer jogar nosso videogame, a gente quer fazer uns bagulhos, tipo... E sabe o que é pior? Daí vem o etarismo e vem jogar na nossa cara. Nossa, mas olha a sua idade fazendo isso. Só que, tá, beleza. Mas assim, em que mundo, em que momento é um crime? Qual convenção social que me diz... Minha regra de etiqueta é que eu não posso jogar meu videogame com meus 30, 40 anos.
Mas eu acho
anos.
Que a gente começou com isso, tá? Eu acho que a nossa geração começou agredindo o jovem TikToker que faz a dancinha, que não sabe usar um Google, que procura um TikTok. A gente começou a julgar eles primeiro e agora eles estão se vingando.
Tem que julgar.
Você acha que a gente... Não, você acha que a gente julgou primeiro? Eu acho.
Eu
que
acho,
a gente...
porque eu julguei
a
primeiro
nossa
o
resposta... jovenzinho. Eu não julguei. Eu não julguei, eu mesmo julguei. Porque... Mesmo porque eu fiquei sabendo muito depois. Já sou uma velha desinformada, já.
Velha desinformada.
Mano, eu fui instalar o TikTok esse ano. E, tipo, eu uso muito pouco. Eu gosto muito de vídeo de
eu
Instagram.
Eu uso muito pouco. Eu amo vídeo de Instagram. Eu fico no Instagram e fico assim, cara, eu uso Instagram e eu não uso TikTok. E
Patrick,
eu tenho TikTok
se a gente, se a gente, da nossa geração, quer fazer certos gestos, a gente faz coração como? Junta as duas mãos e faz um coraçãozinho, né? Já viu que ele sai com a pontinha do dedo assim, ó? Coração assim, ó?
Sim, é o coração do...
É o coração coreano.
Coração coreano.
Dos doramas, isso.
Que coração michuruca, mano. O coraçãozinho deles é muito pequeno. Eles não estão preparados pra amar.
Mas, gente, eu queria muito até ajudar vocês. Deixa o microfone, tá funcionando.
Mas você tá com uma voz de uma adolescentezinha de 15 anos.
Sim, é um boneco. Então, o fone distorce a minha voz pra caralho, vocês nunca perceberam?
Eu nunca ouvi
não,
esse tom de voz
nunca.
Seu.
Eu nunca ouvi essa voz sua, na verdade. E aí eu fico pensando que você tá querendo vir com... Você
tá com uma dublê
exalando,
aí.
Exalando a sua juventude, porque o papo aqui é que somos velhos.
Olha, Patê, eu realmente acho que a gente começou provocando essa geração primeiro. Porque é o papel da geração mais velha é ficar criticando tudo que o jovem gosta, né?
Meu, mas a gente vai virar um millennial? Porque, porra, millennial é muito chato. Aí a...
Como assim a gente vai virar um millennial? A gente é millennial.
Ô, millennial não. Olha como eu tô falando. Eu falei millennial pensando no...
No boomer.
Nos boomer. É. Aí eu fiquei assim... Não, mas já pensou? Tipo, a gente vai virar um boomer? Aí o pessoal vai falar... A Gen Z vai falar... Nossa, mas esses millennials, tinha que ser... Ai, piada de millennial.
Mas eles já fazem meme com a gente, gostando de Summer Electro Hits. Eles acham uma bosta.
Se bem que eu não... É que a geração é grande, né? A gente não pega tudo, né? O Summer Electro Hits, eu era alheia.
Eu, tipo, adorava música eletrônica quando eu era criança. E até hoje,
sério?
Essas músicas me pegam muito, cara. Nossa, é. Didi D'Agostino... É, aqueles DJs italianos todos, cara, eram muito bons. Tinha aquele Benny Benassi também, incrível.
Ah, sim, esse eu só conheci por causa da Malhação. Tinha uma
música. Ok.
É, tinha uma música no CD da Malhação.
Uhum. Mas é esse movimento...
Da Furadeira.
Da Furadeira. Esse movimento dos anos 2000 da Eurodance, cara, eu acho tudo de maravilhoso. Os clubbers curtiam muito esse tipo de coisa.
Meu, então, mas... Cara, você é mais novo que eu. Como que você pegou clubber ainda? Porque eu peguei o final do final.
Então, você pegou o final do final porque você é de São Paulo, né? Aqui no interior tudo é mais atrasado. Então as músicas que... Até hoje em dia, as músicas que você ouve aí, demora pra chegar aqui. E quando chega aqui, quando o pessoal vem aqui pro interior, fala, nossa, vocês ainda estão ouvindo essa música? E tipo, ela acabou de chegar.
Não, mas verdade. Mesmo com a internet?
Mesmo com a internet.
Porque naquela época realmente não tinha, né? Essa... Não era difundida.
Não,
da
mesmo
forma
com a internet.
É.
Principalmente o funk. Que o funk... O que acontece? O que chega pra gente ao mesmo tempo é tipo um sertanejo universitário que tá na mídia hegemônica e que faz se espalhar rápido.
Oi, gente.
Oi.
Olá.
Tá de boa agora?
Você se ouviu?
Eu acho que... não sei.
Ó, peraí que eu vou gravar você um pouco falando.
Não, não grava não, que eu vou ficar com vergonha. Mas tá dando pra me entender?
Agora tá com puta de um chiado. Agora,
Ismael,
agora tá...
Tomar remédio.
Vocês viram como é uma Alexa de um de uma pessoa velha?
Meu
esse
Deus.
Chiado. Tomar remédio. Tá dando de ouvir esse chiado?
Uhum.
Esse chiado é o chiado que eu escuto.
Ah, mas a gente não tava ouvindo.
A gente não tava ouvindo, porque antes, todo esse chiado, ele tava cortando, esse som tava picotado. Agora tá só o chiado.
Agora
deu pra entender, então, por que tava tão picotado, né? Acho que ele tava suprimindo isso daí.
É sempre esse... Mas é que a minha voz tá limpa aqui. Ou não?
Agora cortou tudo.
Ah, tá, mas a minha voz tá limpa aqui ou não?
Oi?
É, não dá, só não dá. Ah, eu tenho que ser muda mesmo.
Oh, vamos agilizar o cabinho pra você, Vênus. Por favor, me passa o endereço de onde você tá agora.
É muito triste.
Que eu vou mandar entregar o cabinho pro Bandeco.
Será que o problema é o cabo mesmo?
Eu desconfio que sim, porque eu vi que muita gente tem problema com esse cabo.
Sei. Mas nossa, Bandeco.
E outra, cabo também é baratinho. Custa tentar ver se é o cabo. Porque se for, outra coisa, aí tipo, aí compensa comprar um microfone novo, tá ligado?
Não aceito. Eu gosto do Bandeco. Ele é o meu xodó.
Se ele tá estragado, você deixa ele de enfeite, como uma lembrança. Ele parece um troféuzinho.
Ele parece um... Nossa, parece um Oscar, né? A primeira coisa que a mamãe comentou, parece um prêmio. É um
deixa
prêmio.
Ele de decoração.
Tá, pera, agora tá ruim ou tô vendo chiada?
É, agora que você falou de chiada, ele voltou.
Pois,
mas tava limpo.
Olha, ó, então, agora tá de boa. Ó, se eu não me mexer, talvez...
Eu sei o que, é isso aí.
O que, que é?
Esse não é USB, né? Esse fone, ele é de P2, não é?
Esse fone aqui é fone vagabundo.
Então, é porque o seu buraco tá larguinho já.
Ai!
Aí... Não!
Você é roubada!
E aí, tipo, tá dando esse mau contato, porque, tipo, a entrada já tá laceada. Você tem que colocar isso no buraco apertadinho, que você vai ver só que delícia que fica no buraco apertadinho.
Mas já tá no buraco apertadinho do próprio Bandeco, que nunca usa, é virgem. Isso aqui é uma lady, é igual o meu, cozinha infantil.
Ah, então é o seu fone, então, que é fino.